a questão de rios, afluentes, por que que os nomes são dados daquela maneira, que relação tem com os
Exato.
povos originários. Tudo isso faz a gente repensar de onde viemos, onde
Exato.
estamos e para onde queremos ir, né?
Exatamente. E eu ainda contribuo. E o que queremos deixar? E o que vamos deixar? Né? Porque hoje nós estamos olhando para trás e vendo uma história. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós estamos construindo a história do amanhã. Né? Então, o que nós estamos fazendo hoje vai impactar o nosso futuro. E isso gera uma reflexão em nós, nessa questão da sustentabilidade. E eu falo da sustentabilidade olhando para os três eixos, né? O social, o econômico e o ambiental. Todos eles têm que trabalhar em conjunto. Então, não é só preservar a natureza, sim, é preservar, mantendo o social, também gerando economia, porque nós precisamos dela, né? Então, é uma construção. E quando a gente começa a olhar esse todo, também a gente começa a buscar um sentido maior, dentro do que nós estamos fazendo e o que queremos deixar.
Mari, sobre a questão aqui dos encontros, né? O nome do projeto é Caxias do Sul, História e Cultura nos Distritos. Obviamente, você vai pegar o pano de fundo dos distritos, que tem essa questão, mais até uma mescla de urbano com rural, né? Não é totalmente urbano, não é totalmente rural. E obviamente, as vidas que lá tem, né? Então me conta um pouquinho como é que você elaborou esse projeto, o que que consta nele e o que que pode ser útil realmente para essa formação de professores que depois vão tornar isso, né, em sumo de aula.
Isso. Então, o território de Caxias do Sul hoje ele é dividido em sete distritos, né? E eu gosto de destacar que o primeiro distrito, onde contempla o território urbano, né, a cidade, e o seu entorno, que envolve a região de Ana Rech, Galópolis, Terceira Légua, Forqueta, todas elas, segundo o último plano municipal, plano diretor municipal, tem esse desenho. Então, nós estamos falando dos distritos, mas estamos falando da área urbana também. E como eu comentei anteriormente, desde o surgimento do planeta até hoje, muitas coisas foram acontecendo até ter esse desenho. Então, a gente tem um desenho, mas esse desenho foi formado por pessoas, né? E dentro dessa trajetória, muitas etnias, muitos povos passaram por aqui e cada um contribuiu com um pouco para o que nós somos hoje. Então, esse trabalho agora de palestras para os professores é poder compartilhar. Eu gosto de dizer assim que é mais uma conversa, um diálogo, porque a área, né, da educação, ela, como todas as áreas, né, ela tem suas alegrias e tem seus desafios. E hoje, muitas vezes, o professor, ele também está sobrecarregado, né, por diversas demandas, diversas mudanças. E aí, como ele olha para esse contexto, né? Então, o nosso objetivo é ir até ele e levar mais essas informações, falar o que cada distrito possui, as suas características, o que tem da contribuição indígena, o que tem da contribuição afro, o que tem da contribuição italiana. São vários povos e todos deixaram marcos, todos deixaram contribuições que é o que nós somos hoje. Então, é poder mostrar para eles essa diversidade de território, geografia, mas também dessa diversidade étnica que construiu esse território.
Que legal isso. Eu sei que muitos professores até alguma coisa já devem saber, mas o desafio do nosso tempo, Mari, isso não é só para pedagogia, para cultura, para o turismo, é para qualquer área, é a gente fazer encontros entre os vários saberes, né? Então, tem pessoas que
Exato.
sabem, ou áreas que sabem muito daquele segmento, aí outras sabem muito daquele segmento, aí a dificuldade é juntar tudo para fazer, assim, uma ideia, nossa, como é que isso se costura entre si, né? E você
Isso.
falou bastante sobre a questão étnica, a formação dos povos, né? A questão das mudanças paisagísticas a partir, né, dessa presença humana em várias eras, décadas, tempos
Sim.
civilizatórios, essa questão dos sabores que foram se construindo, né? Você poderia dar uma palhinha para a gente assim dessas palestras? Eu sei que são vários os encontros, cada um deles deve ter uma temática, né? Mas
Sim.
assim para a gente poder compreender a importância que isso tem.
Então, nós dividimos esse projeto em 35 palestras, que nós vamos estar trabalhando com escola de educação especial, porque também queremos levar essas informações para esse público, e as demais escolas, tanto rural quanto urbano. E, novamente, você falou falou uma coisa que é bem interessante, né? É uma roda de conversa, e o que eu quero levar para eles é compartilhar o que nós descobrimos desse território, que ele pode utilizar na sua dinâmica. Então, quais são os legados? Realmente fala-se povos originários, mas quando que ele surgiu, né? Então, existe hoje pesquisas científicas que aconteceram desde lá da década de 60, 70, com La Salvia e o professor Schmidt, que o Caxias do Sul foi um dos pioneiros de estudos arqueológicos do Brasil. Então, aí já tem muitas comprovações, né, que os povos originários estão aqui nesse território onde nós estamos hoje, desde 560 dessa era. Então, são mais de 1000 anos que teve ocupação nesse território. E o que, que essas pessoas deixaram no nosso legado, né? É uma grande contribuição na parte florestal. Principalmente a Araucária é um legado que vem muito desses povos. Além de inúmeras questões agrícolas, nomes, né? Muitos nomes da nossa região, Rio Caí, Rio Piaí, né? Inúmeras palavras vêm desses povos. E aí você vai passando o tempo, aí vem também a chegada do período dos portugueses, da colonização, né, que junto trouxeram o afro, que trabalharam muito na questão da pecuária, né, na criação de gado, com o tropeirismo, né. Então, esses povos, quando chega aqui o imigrante europeu, principalmente o italiano, né, eles já estavam aqui e de alguma forma foi contribuindo com o gado para trazer as mercadorias, né, a carroça, mas ao mesmo tempo essas pessoas que foram chegando foram produzindo e o seu excedente precisava ser vendido. E quem vendeu? Foi esse tropeiro que vinha, comprava e levava adiante. E, ao mesmo tempo, ele deixou, né, nesse território uma cultura muito forte do tropeirismo, que a gente vê muito na região de Criúva, Vila Seca, né? Tanto é que a nossa região hoje é um dos municípios que mais possui CTG. Então, a gente começa a ver essa ligação, que ela está tudo interligada. Ao mesmo tempo que os povos originários trabalharam muito com a expansão das florestas, né? Quando chegou os italianos, que transformaram o ciclo da madeira, um grande ciclo, isso só foi possível porque esses povos vieram antes. Então, olha quanta, eu digo assim, construção que todos, de alguma forma, contribuíram para o que somos hoje. Uhum. Aí tu começa a abrir isso, tu começa a ver muita riqueza por trás disso. E cada distrito tem essa presença, tem essa descoberta. E eu falar para ti sobre isso e dizer, olha, quando tu come um pinhão, isso é um legado lá do indígena. Quando tu toma um chimarrão, vem de lá. É diferente quando você está vivenciando algo e sentindo isso na prática do que simplesmente falar. Uhum. Então, da mesma forma que eu falei anteriormente do galeto, né? Quando tu começa a entender essas histórias, tu começa também a dar sentido maior.
Uhum. A história do galeto Primo Canto também tem uma história ali para contar. Sim. Que algumas já sabem, né? Outras Sim. pessoas nem tanto, que quando a imigração italiana, né, os primeiros imigrantes chegavam aqui, eles chegaram só com a semente na mão. Isso. Tinha que comer o que tinha, né? E a ideia, muitas vezes, de a gente tem uma cultura, vamos caçar passarinho, a coisa da caça, né? Hoje não se faz mais, porque não precisa, né? Mas teve um momento histórico que precisou, né?
Uhum.
Tu sabes, Mari, que eu tava aqui te escutando com atenção e é interessante a gente fazer esses links que tu acabou de trazer, porque essa área, né, comercial com os tropeiros, com distribuição daquele excedente, etc., faz a gente entender a nossa vocação como região, que é a vocação que pede a Rota do Sol, é a vocação que pede estradas duplicadas, porque a gente tem aquela coisa no DNA, né?
Isso.
De trafegar a produção, de escoar
Isso.
a produção, né?
O aeroporto de Vila Oliva, uhum. né? Não deixa de ser essa construção futura. Uhum. Isso começa desde os povos indígenas que já tinham essas trajetórias de conexão com o litoral, conexão com o restante do país, aí chega o tropeiro que leva, como tu disseste, depois veio a Rota do Sol, né? A importância, e sim, nós temos uma característica muito grande com essa escoar, né? Com esse trajeto, e eu vejo essa questão do aeroporto, o futuro, uhum. porque lá atrás era a estrada de chão, era o tropeiro.
Era picada,
Era picada, né? Depois veio a estrada pavimentada, o asfalto, veio a BR-116. E se nós olharmos para o futuro, hoje nós estamos falando do mundo, né? Então, o aeroporto é como se a gente fosse passando as mudanças, né, é essa construção que vai acontecendo.
Uhum.
E ela é importante, é necessária para que a gente continue expandindo, né, levando, comercializando tudo que é produzido aqui.
Claro, e os meios de transporte que foram se multiplicando, a questão da chegada do trem, né?
Sim,
que
isso
é bem importante também.
Muito bem colocado, né? Tu vê, lá do tropeirismo até o asfalto, tem o trem aí no meio.
Uhum.
Também, né? Outro caminho que trabalhou essa questão da expansão, né?
Uhum.
E ela é necessária, importante, embora que hoje o próprio serviço, né, ele conecta muito mais de formas online, mas nós temos essa questão do material. Hoje, nossa região, ela é muito forte na produção de alimentos, né? O nosso agricultura, o hortifruti é fortíssimo, né? Então, esses são produtos que a gente precisa dessas estruturas, né, dessas logísticas para fazer esse escoamento. Então, eu vejo que é possível cada vez mais a gente expandindo as nossas formas de levar esses produtos e continuar interligando com o mundo.
Perfeito. Mari, ontem mesmo eu acabei de passar uma notícia que saiu aqui agora, um plano, né, nacional, de que todos os municípios vão precisar olhar com mais atenção a questão da arborização, né? A gente falou muito em expansão, em desenvolvimento, e hoje talvez o maior desafio seja conviver, né, com o ritmo acelerado do desenvolvimento, combinado com o tempo que já é acelerado, a gente pensa acelerado, a gente vive acelerado, então a gente quer tudo para ontem, né? Tudo planejado para ontem. Ontem.
Sim.
A gente planeja não é para o futuro, a gente planeja para ontem. Então, nessa pegada, como não se perder de repente, não olhar para a questão da arborização, né, do controle, do equilíbrio dos ecossistemas, porque isso era uma coisa que até X período andava muito bem, obrigado, mesmo que as pessoas tivessem culturas que hoje não se cabe mais de colocar dejetos, né, detritos onde não podia, de cortar indiscriminadamente as árvores, havia um certo equilíbrio porque tinha muito.
Uhum,
tinha muito.
Sim.
Agora a história mudou, né? O jogo virou e a natureza vem cobrando. A gente tem visto aqui a questão climática que cobra da gente. Então, o que também aprender a partir dessa história, né? A partir dessa construção que tu trazes, que pode ser um insumo, inclusive, para a sala de aula.
Sim. Tu sabe que essa tua temática é uma temática que me atrai muito, né? E entra dentro da questão da sustentabilidade. E se a gente começar a olhar para o passado, né, para os povos, você começa também a aprender muito, né? Os povos originários têm muito essa ligação com a própria natureza, né? Eles, uma araucária, né, demora muitos 14, sei lá, 15, 20 anos para produzir. Então, muitas pessoas plantavam uma planta que, de repente, eles nem iam consumir o fruto. Mas eles estavam pensando nas pessoas que iam vir, os próximos que iam vir. Então, não é simplesmente você viver o hoje, que é importante. Mas você tem que entender no amanhã também. Então, muitas vezes, é que eu sempre digo, cada um fez melhor com o que se tinha. Quando as pessoas, ai, desmataram. Bom, mas eu não sou eu que vou julgar o que é certo e o que é errado.
Uhum.
Naquele momento, eles achavam que era a questão certa a se fazer. Hoje já não é mais. Então, olhar para quem veio antes e ver o que fizeram, o que é importante, que deve se repetir, mas olhar também a questões que foram feitas e que a gente não deve repetir.
Uhum.
Então, acho que isso é uma questão importante de olhar e olhar que hoje o clima, a natureza está falando isso. Não é mais uma questão de um estudo que prevê. Não, nós estamos vivendo isso a realidade, a duras experiências.
Sim,
então, isso está sendo hoje uma necessidade dessa mudança e esse plano não é nada mais do que uma forma de tentar nos mantermos vivos.
Uhum. O projeto em si, o projeto, né, que você encabeça, Caxias do Sul, História e Cultura nos Distritos, ele é muito pertinente, Mari, por vários aspectos, mas ele também casa, né, com um período em que a cidade discute o plano diretor urbano, né? Então, a gente também, enquanto município, está se dialogando, se olhando, né? Olhando para si mesmo,
uhum,
para pensar o que a gente pode, diante do que somos, do que já chegamos até aqui, melhorar. Então, também pode ser um insumo, né, para a sala de aula, porque isso é cidadania, né?
Exato. Eu sou uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande pelos planos diretor, porque é uma forma que você consegue desenhar um mapa, né, um caminho para se olhar. Então, cada vez mais esses planos eles precisam existir, mas em sintonia com o todo do território, né? Por muito tempo era se avaliado uma região, né? Então, desde o Ministério das Cidades que surgiu, né? Ele exigiu esse olhar do todo do território. Então, acho que isso é muito importante, porque a partir desse olhar do todo, começa a se olhar as necessidades, mas também se começa a olhar mais a nossa realidade. Então, tem coisas que a gente precisa mudar e a gente precisa ir adaptando. Então, por isso, eu acho que é essa riqueza dos planos, diretor, que é para, a cada tanto tempo, como nós estamos andando e o que nós precisamos adaptar dentro dessa nossa realidade. E o nosso trabalho é, de alguma forma, poder contribuir, poder levar um pouco dessa trajetória nossa e olhar para esse território que nós temos, que é vasto, são 1.600 quilômetros quadrados, é muito território, com diversidades distintas, com relevos diferentes, então com uma área urbana expressiva, da mesma forma que a área rural. Então, é um trabalho que exige aí uma atenção muito grande na elaboração do plano, para que se contemple de uma forma justa, né? E equitativa também, que respeitando cada realidade, e a gente não pode tratar o todo igual, porque o urbano tem uma característica e cada outras regiões tem as suas características.
Muito bom. Mari, para quem, então, hoje a gente está dando a conhecer que existe esse projeto, né? Ele vai contemplar já escolas que já foram selecionadas, é isso, né?
Então,
como que ele vai funcionar na prática?
Isso, na prática, a gente fez o projeto, abriu a 35 escolas, porque é o que a gente consegue viabilizar dentro dessa estrutura de projeto. Vamos contemplar as escolas de ensino especial, área urbana e área rural. Então, a gente deixa aberto, a gente está fazendo as inscrições, tá? As escolas que têm interesse, pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar organizando e planejando. Cada palestra, a gente tenta conversar com as escolas, porque cada escola tem uma realidade diferente. O que eu vou trabalhar com as escolas especiais é diferente do que eu vou trabalhar com as demais. Da mesma forma que a urbana e a rural também têm características diferentes. Então, a gente tem um fio condutor que é o mesmo para todos. Mas a gente procura ouvir cada escola, as necessidades, para criar mais personalizada com... E o que a gente vai estar abordando? Vai abordando, então, um pouco dessa história, dessa trajetória e características, pontos de cada distrito. E dentro disso também está disponível aos professores para que eles também, se têm dúvidas, possam tirar as suas dúvidas e a gente poder fazer essas conexões. Daqui a pouco tem um projeto, por que não posso fazer uma visitação? Ou daqui a pouquinho, como trazer esses atrativos, esses locais para as escolas, né? Então, a partir daí, é instigar e estimular também, daqui a pouquinho, novos meios de... Porque nós estamos falando de escola... Veja quantas, nós estamos falando de 150 escolas. Se nós for olhar quantos alunos se atende.
É
então, se vamos dizer que cada escola faça um passeio por ano, por turma, olha o movimento que a gente está estimulando aí com essa questão da educação e que pode gerar um produto que pode estar consumindo também o nosso território, mas ao mesmo tempo a gente está ajudando a construir pessoas que se sentam mais pertencentes ao território.
Perfeito. Tem vários detalhes aqui do projeto, gente, eu vou deixar esses detalhes lá no site, em tuaradio.com.br, tem um livro que as escolas podem baixar em formato digital, né?
Ele é o livro Caxias do Sul, História e Cultura no Distrito, que foi lançado no passado, então ele está disponível a qualquer pessoa que queira buscar informação de forma gratuita, né? Pode acessar no portal Guia de Caxias do Sul, tem o PDF online gratuito. Se alguém quiser adquirir também a versão impressa, que tem pessoas que preferem o impresso, também tem a opção, tá à venda aí na Livraria Rossi, no Arco da Velha. Então, a ideia é disponibilizar essas informações tanto para as escolas, que é onde a gente vai aprofundar, mas qualquer ouvinte, as pessoas que tiver interesse, que inclusive eu sugiro, porque tem muita informação e muita riqueza de Caxias do Sul.
Mari, obrigada pela presença, viu? Um forte abraço.
Belvini, novamente, gratidão pela oportunidade, gratidão pela LIC, gratidão aí para os nossos apoiadores cultural, a Randon Corp, a Sincle, a Blue Tree Tower e a Sorvete Urca, por apoiar a viabilizar esse projeto.